Seja bem-vindo, então, aqui.
Valeu, que agradeço, né? Obrigado por essa oportunidade.
Pois é, o senhor recebeu o voto de praticamente um em cada dois eleitores de São Paulo, a que o senhor deve esse sucesso, né? 49% dos votos.
Olha, eu acho que principalmente porque o pessoal, primeiro, reconheceu o trabalho que foi feito durante o meu período como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e de Comunicações também. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho importante, eu sou de Bauru, ali no interior de São Paulo, né? Bem no centro do interior de São Paulo. E o meu pai, seu Vigílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Tipo faxineiro, ele ficava limpo o chão, né? Tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Eu nasci na periferia. Eu acho que as pessoas acabam se identificando comigo. Você olha um estado como o estado de São Paulo, é um estado rico, mas tem ainda muitas diferenças. Ao longo da campanha, eu vim falando a respeito disso, com projetos. Outra coisa que eu fiz foi apresentar muitos projetos. E isso acho que traz aquele sentido, bom, esse cara é um cara técnico, é um cara que pode ajudar a resolver esses problemas, ele sabe como que é, ele viveu isso aí.
Tá certo, a gente vai falar sobre a sua passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas tem uma curiosidade, eu aqui como jornalista tenho que tirar, né? É muito interessante, chega até a ser lúdico, até para muitos jovens. Eu, por exemplo, na época que o senhor foi ao espaço, era um jovem, né? Uhum. E eu queria saber de onde surgiu, assim, essa oportunidade de um jovem da periferia ser o primeiro brasileiro a embarcar numa missão da NASA e ir ao espaço.
Olha, é uma construção, né? Uma construção de carreira, que eu falo, né? Também, eu converso muito com jovens do Brasil, fora do Brasil, é uma construção. Você quer ter sucesso na vida, né? Quatro coisas que a minha mãe falava lá atrás. Eu lembro que naquele tempo, lá em Bauru, eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto. Eles falavam assim para mim, você ser piloto? Cai na real, rapaz, você é para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Eu lembro que eu estava chateado, naquele dia eu estava chateado em casa lá. Aí minha mãe chegou do trabalho, ela era italiana, brava, com os olhos azuis, assim, olhou para mim e falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você.
Senador, vamos falar agora aqui sobre um outro espaço, né, que é o ambiente político, então, né? O senhor, depois de toda essa experiência, ficou muito conhecido no Brasil e até no mundo mesmo. E aí, essa eleição de 2022 não foi a primeira que o senhor disputou. O senhor já teve tentativas anteriores. De onde veio, então, essa vontade de participar da política? Eu acho que em 2014 foi
2014,
o seu primeiro.
2014, né? Veja bem, eu fiquei 20 anos, eu entrei lá em 1998 na NASA, fiquei até 2018. Em 2014, eu vim ao Brasil, falei, pô, e tinha, lembro do Eduardo Campos, acho que o pessoal lembra, que ele era candidato a presidente naquela época, amigo meu, foi um dos caras que ajudou muito ao desenvolvimento da ciência no Brasil, foi ministro de Ciência e Tecnologia. Ele ajudou muito o programa da estação. Acabei pegando amizade com ele lá desde trás, desde 2004, 2003, 2004, assim. E ele falou assim, pô, você tem que... Eu estou precisando de um candidato lá em São Paulo. Você não quer participar? Eu falei, pô. Na época, eu falei assim, pô, não é bem o que eu faço. Mas participa lá. Eu falei, tá bom. Entrei. Confesso que eu não fiz muita campanha também. Mas ele faleceu no meio da... Eu lembro do acidente.
Foi um acidente aéreo.
E eu realmente perdi o gosto, assim, na coisa. Eu parei de fazer. E aí, novamente, depois, em 2018, você vê como são as coisas, né? Eu vim ao Brasil participar de duas reuniões em março de 2018. Uma de manhã e uma tarde aqui em Brasília. A da tarde foi cancelada. Aí eu fiquei com a tarde livre. Vou lá no Congresso, só para conversar com alguns parlamentares que me ajudaram no programa da estação. Uhum. E vim, primeira sala de audiência que eu entrei, que eu encontro. O deputado Jair Bolsonaro falou assim, ô Marcão, ele me conhece também desde 2001, que a gente tem a dizer, ô Marcão, você é candidato a presidente. Falei, sério? É, vamos gravar um vídeo aqui. A gente gravou um vídeo, depois fomos no gabinete dele, fomos conversando, ele falou assim, pô, você podia se candidatar a senador lá em São Paulo, 2018, né? Eu falei assim, rapaz, eu tô tudo certo lá na NASA, 20 anos lá, né, coisa, tô na ONU também, para desenvolvimento industrial, eu não sei onde que eu posso ajudar muito, assim. Eu falei, o que eu entendo é ciência e tecnologia. Aí ele, aí, se eu for eleito, você vai ser o ministro de ciência e tecnologia,
já,
o que,
já
que você
acha? Já prometeu
naquela
época.
Março de 2018. E aí, com isso, eu entrei para o ministério, e a partir daí, você fica com aquela vontade, como que eu posso ajudar as pessoas? Eu estou com praticamente 60 anos, eu estou com 60 anos. Então, você fala assim, no começo da vida da gente, tem muito eu, os seus planos de vida são muito ligados a você. Eu vou fazer engenharia, eu vou fazer aquilo lá, eu vou... os objetivos são muito ligados a você. Aí você casa, você tem uma família, os seus objetivos ficam voltados para a sua família. Meus filhos estão crescidos, já estão casados. Tudo. A partir desse momento, assim, rapaz, os seus objetivos têm que ser para ajudar as pessoas. E o melhor lugar para ajudar as pessoas é aqui, no Congresso. Então, foi por isso que eu mantive o pé para vir para cá, para participar dessa eleição, vir aqui para o Senado. Eu acho que a partir daqui a gente pode ajudar muita gente.
Perfeito. O que, que o senhor vai defender como meta prioritária do seu mandato aqui nesses próximos 8 anos?
O setor que eu conheço muito bem é, obviamente, ciência, tecnologia, inovações, tudo que é ligado a isso e a educação para sustentar tudo isso. Então, isso aí, vamos dizer assim, está na coluna vertebral desse meu trabalho. De que forma? Como que a gente pode utilizar? Se você observa todos os países envolvidos, todos eles. O que, que eles têm em comum? Ciência, tecnologia e inovação muito bem desenvolvido, porque quando você tem isso, você melhora a saúde, você melhora a infraestrutura, você melhora a agricultura, melhora todos os setores. Eu usei isso no Ministério. Não é só ciência por ciência, é ciência com aplicação prática no dia a dia das pessoas. Como você pode melhorar a qualidade de vida? Como você pode resolver problemas da saúde usando ciência e tecnologia? Hoje o Brasil desenvolve vacinas próprias aqui, coisa que a gente nunca fez na história do Brasil. Então, foi no meu mandato, vamos dizer assim, como ministro de Ciência e Tecnologia, que a gente conseguiu desenvolver isso aí. Hoje o Brasil tem essa capacidade.
Falar um pouquinho sobre a sua ideia para a educação, sobretudo educação profissionalizante. O senhor tem uma ideia, então, de fundar como se fossem escolas profissionalizantes que vão trabalhar em parceria com outros institutos, com outras escolas de ensino médio, é isso?
A educação, isso é uma coisa que eu falei muito durante a campanha lá em São Paulo. Eu vou apresentar ali os projetos de lei, vou apresentar o que eu estou falando, o que, que quero, sugestões, então é através desse canal, né? No Instagram, @astropontes. Eu queria ressaltar dois. Um deles é esse aí, né? Quando você fala no ensino profissionalizante, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante pela World Skills International. Se a gente conseguir colocar ensino profissionalizante para todos os alunos do ensino médio, em São Paulo é 1.600.000 alunos, com isso, quando termina o ensino médio, esse jovem já tem uma profissão, já tem um pequeno salário, esse é um ponto. Tem a questão de creche, precisa ter creche para todas as crianças nesse setor. Mas não é só isso, essa creche tem que estender um pouco mais esse conceito para pegar o apoio à mãe, ou melhor, à mulher grávida, incentivo ao desenvolvimento das competências nas crianças até 6 anos de idade, na primeira infância. Trata do começo e trata do final. E nunca pode esquecer da parte do fundamental de ter um ensino em período integral com aprendizados importantes para as competências das crianças no contraturno.
Tá certo. Então, conversamos com Marcos Pontes, senador eleito por São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui.
Olha, eu que agradeço. De novo, pessoal, entre no meu Instagram, @astropontes. Entre lá, dê a sua sugestão, converse lá, se inscreva, né? Porque muitas coisas vou passar por lá.
Ok. Muito obrigado.
Obrigado.